como se dá o relacionamento entre os espíritos nos dois planos da vida. Os desajustes familiares, a tormenta do ciúme e as lutas cotidianas para a aquisição do progresso moral. Entre a Terra e o Céu, pelo espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Apresentação: Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Esse livro, realmente, nós aprendemos muito. Esse capítulo, que é o 16, que tem o título Novas Experiências, e realmente são novas. Para essas obras do André Luiz, ele está trazendo um relacionamento de vida passada com essa vida, encontros em desdobramento através do sonho, assim, nos ajudando para que cada um de nós saiba conduzir o sono, saiba se preparar para dormir. Essas informações são muito preciosas. Quantas vezes nós acordamos mal, acordamos com raiva, acordamos cansados, exauridos, tudo por conta de uma noite mal dormida, que às vezes a gente atribui a uma série de questões materiais, mas quando na verdade tem uma implicação espiritual muito grande. Nós temos que analisar a nossa vida pela ótica espiritual. Quando nós adquirirmos esse hábito, nós vamos fazer uma mudança de valores e nós vamos ter uma percepção das coisas que nos acontecem.
Real, né?
Percepção real. Exatamente. Então, essa história é isso. Então, vejam que confusão danada acontece no mundo espiritual quando essas pessoas dormem. Agora, isso acontece só nessa família, com essas pessoas? Não, isso acontece com todos nós. E aí nós temos que tomar as rédeas da nossa vida. Muitas vezes a gente vive como se fosse assim, uma coisa qualquer. Isso. Nós não sabemos quão importante nós somos. Nós não temos noção da complexidade que é a nossa vida. Nós, espíritos, nós temos que assumir essa rédea, nós temos que fazer esse reconhecimento de nós mesmos. Quando o Kardec pergunta como é que a gente faz para evoluir nessa vida, que os espíritos dizem conhece-te a ti mesmo, não é esse conhecimento superficial das nossas atitudes, o que a gente faz aqui e agora, não. É um conhecimento muito mais profundo, desse reconhecimento de espírito. Nós já paramos para pensar, para analisar que nós somos espíritos imortais e que nós estamos trazendo uma bagagem muito grande de vidas passadas, que nós estamos aqui investindo em nós. E qual é o investimento que nós estamos fazendo? Qual é a área que nós estamos investindo para o nosso progresso? O que é que nós estamos fazendo com essas informações todas que a gente recebe desses livros? Como é que a gente está atuando no mundo dessa forma?
Isso, então a gente tem que pensar mesmo, né? Porque muitas vezes fica assim, Berenice. A gente dorme, a gente deita, né? Como se fosse uma fuga da vida, ou como se fosse assim, um final de um dia. E tem uma experiência que você fala desde os mensageiros, que eu acho muito boa, e eu passo para os companheiros às vezes, porque assim, a vida de todos nós, né? Porque às vezes a gente fantasia a vida do outro. Fala assim, não, é porque acontece com fulano. É porque a vida é muito tranquila, né? E às vezes eu olho pelo exterior, né? Fala assim, não, porque fulano tem uma facilidade financeira, eu acho que a vida é melhor do que o outro, né? Porque fulano é médium, assim, a vida é melhor que o outro. E não é. Porque todos nós temos um ponto a resolver na vida, seja ele qual for. E aí a questão do dormir, a gente leva os problemas. Mas eu lembro que foi falado alguma coisa, é muito útil, eu tenho certeza que dá certo, quando a gente tem que dormir menos. Porque muitas vezes, para a gente dar conta de vida espiritual, a gente vai ter que se sacrificar um tanto. E muitas vezes esse tanto é no sono. Não é no sono. Então você vai dormir, eu gostaria de dormir 10 horas por noite, e aí você vai dormir 5. Né? Mas aí precisa essa qualidade. Eu não estou falando assim todo dia por bobagem, não, mas por coisa relevante. Você tem que estudar, preparar um estudo, uma leitura, né? Ou vai ter que acordar cedo no outro dia para um compromisso de uma assistência, alguma coisa assim. Então, a gente começar a pedir a Deus, aos mentores espirituais, que aprofundem o nosso sono. Porque, na verdade, só vai haver refazimento quando a gente está nesse estado que é o de desprendimento do corpo. Só que a própria ciência fala, né, que esse estado não é logo, que a gente passa períodos desmaiados, né? Então, até chegar a esse estado custa um pouco. E, na verdade, a ciência diz que a gente dorme por noite de 2 a 4 horas, é o período do sono mesmo. E os espíritos podem compactar isso. Então, vamos pedir assim, né? Senhor, eu vou ter poucas horas de sono hoje em função de uma causa justa. Por favor, mas amanhã eu preciso estar bem, que eu tenho que dar conta das minhas tarefas. Eu preciso servir. Ajuda, que os espíritos possam me ajudar a aprofundar o sono. E é batata. A gente dorme poucas horas, mas acorda renovado. E aí que chega no outro, meu Deus, como é que eu dei conta de tanta coisa, né?
É verdade.
O auxílio vem.
É, mas vem mesmo. Olha, essa semana, esse programa é gravado, mas essa semana é a semana que antecede ao evento que eu vou fazer uma feira grande. Então, ontem à noite, eu até conversei com meus mentores, eu faço o culto do lar todos os dias, aí ontem eu fiz. Falei, olha, vai ser uma semana muito puxada, porque é uma feira grande que a gente faz e tal. Estou precisando de fluido, de ideias. É, me ajude para que essa semana eu tenha uma disposição extra, isso, né? Porque eu preciso de um fluido extra, porque é muita coisa. Isso foi ontem. Eu acordei hoje, 4 horas da manhã, assim, pronta para fazer uma faxina,
isso, sabe?
Mas com uma disposição, e assim, as ideias vão brotando, e aí vem pessoas na sua mente para você ligar para elas, que você não se lembra delas há muito tempo.
Mesmo, mesmo.
Né? A gente tá aqui gravando, aí daqui a pouco, a fulana, aí você passa uma mensagem para fulana, e a fulana já diz, não, olha, pode contar comigo, estou aí, deixa comigo.
A pessoa está disponível, exatamente.
É, passei uma mensagem ainda há pouco, a pessoa falou assim, Berenice, eu ia ligar para você, acordei hoje pensando em você. O que você está precisando?
É.
Então, essas coisas são ajustadas no sono. A gente tem que ter essa visão espiritual para a gente poder usá-la, né? Para a gente poder, porque também as pessoas quando vão cometer os seus malfeitos, que elas vão dormir pensando aqui, ela também tem lá a assessoria dela para o mal. Então, o mundo espiritual, ele é neutro. O processo de desdobramento, ele é neutro. O que dá qualidade é quando a gente pensa no que a gente quer. Quando a gente pensa querer estar com os nossos benfeitores, eles aparecem. Quando a gente não pensa em estar com ninguém, aí vem, nós ficamos sob a lei divina.
Isso.
Vem o que está na frequência.
E quando a gente começa a querer criar confusão, a gente vai encontrar confusão, né?
Exatamente.
Criou confusão, tem confusão.
Então, nós estamos vendo aqui que nesse momento é um momento conturbado, um momento de sono, né? De acusações, muitas acusações. E eu acho que eu outro dia assisti um filme, que eu não me lembro mais o nome dele, mas a pessoa estava num mal entendido e ela foi pedir um conselho para uma pessoa assim já mais idosa. E a pessoa falou o seguinte, minha filha, em qualquer situação, seja lá o que for, fale a verdade.
Exato.
Que quando você fala a verdade, mesmo que ninguém acredite, mesmo que ninguém entenda, você fica bem.
Exato. Você já se livrou de um peso, né?
Exatamente. Mesmo que você esteja errado, e a pessoa falou, ninguém acreditou na situação, mas ela
ficou em paz.
Ficou em paz. Ficou em paz. E nós estamos vendo aqui que está tendo um desconforto aqui. Olha, quantas pessoas estão sofrendo aqui.
Mas Amaro está sendo verdadeiro, né?
Exatamente, exatamente. Quando o Amaro fala, eu não sabia, isso, não sabia, isso. Ele não sabia mesmo.
Isso,
né? Nunca tive a intenção de ofender-te.
Exatamente.
Olha, agora já pensou se ele tivesse tido a intenção de ofender? Olha, se ele está nesse emaranhado sem ter tido a intenção, imagina se ele tivesse tido.
Exatamente.
E muitas vezes nós temos a intenção e disfarçamos com...
Exato.
Né? A gente fala assim, mas eu não sabia. E às vezes sabia sim, e fomos lá na ferida, enfiamos o dedo na ferida. E aí ele fala, maldito, como sabes dissimular? Onde está Zumira? Devo exterminar-te para restituir-lhe a independência? E, afrontado pela serenidade do outro, o enfermeiro acentuou. não me reconheces acaso? E aí ele fala, sim, reconheço, és Mário Silva, pessoa a quem devoto consideração e respeito. Olha que alívio dá quando a pessoa está predisposta. Isso aqui é dar a outra face.
Exatamente.
Que Jesus falou, é isto aqui. Olha a diferença, você fica até imaginando o nível de estresse e o nível de fluido que um está e o outro está, né? E aí ele falou, o Mário Silva falou todo alterado. Consideração e respeito, que deslavado fingimento, onde a prova de apreço se me arrancaste a noiva, engodando-a com mentirosas promessas. E aí ele fala, o Amaro, né? Somente soube de tua velha afeição por ela quando meus compromissos no matrimônio não admitiam qualquer recuo. Se alguém, todavia, me houvesse comunicado lealmente quanto se desenrolava em torno de minha preferência, teria renunciado em teu favor. Desejaria realmente servir-te. Entretanto, agora, isso aqui é mais um aprendizado para a gente, que tem a mania de ter um relacionamento, a pessoa não quer mais a gente e a gente bota a culpa lá no outro.
Exatamente. E tem uma coisa assim, eu estava lembrando agora, tem uma página que é Pela Graça Infinita de Deus, né? Volume 1, de Baltazar, que é um dos diretores espirituais da casa, que o título é Moradas Interiores. É muito boa, é muito bom esse texto, porque ele vem trazendo essa questão, né? Não é a situação do lado de fora, né? É a nossa posição de dentro. Vamos observar. O espaço físico dos dois é o mesmo. Mas cada um está numa morada, né?
Isso.
Cada um está vivendo de acordo com os seus sentimentos, as suas emoções. É o que o Evangelho fala dos diferentes estados da alma na erraticidade. Eles aqui estão encarnados. Ainda. É. Mas cada um está vivendo num mundo, né? E é muito interessante mesmo que não se contaminam.
É isso mesmo. E a Zumira que não quis.
Exatamente.
Ele. Então, exatamente. O outro aí, o Amaro, não tem nada a ver
exatamente.
Com isso. Então, se nós estamos num relacionamento e a pessoa não quer ficar com a gente, deixa aí. Não vamos ficar perseguindo a outra pessoa que é objeto, né? Porque ninguém rouba ninguém de ninguém.
Ninguém.
Às vezes, quantas mortes acontecem, né? Quantos crimes acontecem por conta disso, né? De matar o amante da pessoa e tal. Quando, na verdade, é simplesmente a pessoa que não quer. Mas só que nós somos tão desvairados, a gente fica tão enlouquecido que a gente quer colocar a culpa em qualquer situação, como ele está acontecendo aqui. E aí, Mário continua falando. Hipócrita, está enfurecido agora. Não creio em tua palavra de lobo disfarçado. Roubaste-me a única felicidade que eu esperava do mundo. A única felicidade que era minha. Ora, uma pessoa que nasce e a única felicidade é estar com uma pessoa, no caso a Zumira, que ele queria estar, vamos combinar que essa pessoa está procurando sofrimento.
Exatamente.
Então, quem estiver nessa situação achando que a felicidade está em fulano, em cicrano, olha, tenha certeza que é assinar compromisso com a infelicidade, com o choro, com os tormentos, porque isso sim é uma grande posse, não vai dar certo, a história mostra que não dá certo, não funciona dessa maneira. Não vai acontecer isso e nós vamos sofrer muito por conta desse capricho. Amaro fixou triste sorriso e falou: e acreditas que eu seja feliz? Admites no casamento apenas a exaltação dos sentidos inferiores? Crês que o homem consorciado deve encontrar na mulher simplesmente uma escrava? Amo em Zumira a companheira e a irmã que me cabe proteger. Nem ela e nem eu encontramos na experiência conjugal a aventura das afeições cor-de-rosa, em que o desejo contentado é como a flor que morre num dia. Temos padecido muito, Mário. Não ignoras que me casei em segundas núpcias? Zulmira, por isso mesmo, não terá recolhido em mim a perfeita alegria que lhe seria lícito esperar. Nossa aproximação começou por uma série de desajustes que culminaram com a morte do meu caçula, num terrível desastre. Desde então, nossa casa é um espinheiro de sofrimento. Minha esposa adoeceu gravemente e eu mesmo, até agora, continuo agoniado e desfalecente. Saberias, porventura, o que seja a desdita de um pai que chora sem lágrimas, mortalmente ferido? Se dívidas possuo para com a divina providência, podes acreditar que não tenho amargado pouco a fim de ressarci-las. A morte para mim não passaria de bênção libertadora. Como podes observar, não me vejo em condições de aceitar-te o desafio. Estou dilacerado e, mais que dilacerado, vencido.
Olha a atitude de humildade de Amaro. E assim, olha só, gente. Ele está bem consciente dos seus problemas, suas dificuldades. Olha só. Porque para você se expor assim, é porque ele faz um exame de consciência, né? Ele está percebendo, então, se eu fiz alguma coisa errada, a minha vida também não está sendo uma facilidade. E em momento algum ele mostra revolta. Aí é que está.
É isso
aí. A vibração dele é de entendimento do fato.
Exatamente. Né? E nós temos a mania de achar que a grama do outro é melhor.
Exato.
Que a vida do outro é melhor.
Vai lá, vai lá para ver, exatamente.
É, tem uma amiga minha que ela é casada com um amigo nosso e tal, e nós temos muita intimidade, e todo mundo gosta muito dele, né? Porque é aquela pessoa alegre, que chega nos lugares, e em off, nos bastidores, ela fala, olha, ele é bom assim só para uso externo. Dentro de casa, ele é muito chato, ele é terrível, então para uso externo, todo mundo gosta dele. E às vezes a gente faz uma ideia, né, de uma situação.
Em casa deve ser uma coisa, a gente acha que somos únicos, né, e que o outro vive assim, porque eu fantasia, eu não sei da intimidade, dos sentimentos, dos conflitos.
É verdade, né? E às vezes, né, às vezes nessas revistas, assim, é que aborda os artistas, né? Às vezes, outro dia eu estava no cabeleireiro, e é muito interessante, porque ali é uma felicidade, assim, extrema, né? De um conto de fadas.
Isso.
Aí tinha lá uma... nem me lembro mais quem era a atriz, mas foi uma atriz que casou e teve um casamento, assim, bem... Aí estava falando que encontrou o amor da vida dela... E que é muito divertido, que ela ri muito com ele. E que é um... Nossa, é o amor da vida dela e eles riem o tempo inteiro. Eu falei, olha, isso não pode... Isso não pode dar certo, né? Aí passou-se, né? Passou um tempo, aí lá pra frente estava novamente no cabeleireiro. Aí eles se separaram. Aí ela estava dizendo que agora estava com outro amor da vida dela.
Olha só,
Porque quando a gente fica procurando essa situação de riso, riso constante, não dá certo. Eu fico imaginando...
A vida vai trazer situações, né, de, assim, ontem eu conversava, o programa gravado, a gente teve o culto do céu de lá em casa, né? E são 30 anos de casados, né, tudo isso. Tinha um casalzinho novo, muito interessante, em que ele era judeu, assim, saindo de uma separação muito dolorosa mesmo, tendo um filhinho, né? E conheceu essa menina, que foi interessante, que ele sonhou antes, né? Que observa só, que ele encontrava uma negra belíssima. A menina realmente é muito bonita, né? Só que essa menina é espírita. E aí ela falou assim... Ele não conhecia Jesus, né? Como judeu. Ele falou assim, eu vou apresentar Jesus a você através do trabalho do assistido de rua Teresa Dávila. Então, a primeira vez que eles estiveram juntos foi nesse trabalho, né? E aí, eles estavam no culto e tudo. Aí, eles falaram assim, eu acho interessante vocês compartilharem, né, um momento de intimidade num culto com os amigos. E aí, eu falei assim, olha só. Tenha na cabeça que a gente vai precisar muito mais dos amigos. Até do que um do outro. Aí ele ficou assim olhando, sabe por quê? Haverá um momento de conflito, de dores. Com certeza vai haver em todo relacionamento. Ela é bem mais novinha, quer dizer, não tem tanta experiência assim, né? E nessa hora, é um amigo que vai ajudar. o amigo de um, o amigo de outro, e que vocês vão conversar, vão dialogar, vão trocar experiência, e isso vai manter o relacionamento. Por favor, não feche, o que eu posso dar um conselho, não feche o círculo de vocês. Não fica de vocês dois, porque aparentemente dá aquela ideia que o nosso amor é completo e a gente é um do outro. A gente necessita dos amigos, assim, para chegar aos 30, aos 50, aos 100 anos lá. A gente necessita dos amigos para oxigenar a nossa relação, não
é? É verdade. E muitas vezes as pessoas falam, ah, mas os amigos decepcionam. Sim, como também nos decepcionamos. E quando se decepcionar com um, parte para o outro, parte para o outro, vai partindo. Ah, mas eu só tenho um amigo que me decepciona. Aproveita e vai queimando karma. Entendeu? Vai pagando isso, porque se você só aparece pessoas na sua frente para te decepcionar, é porque realmente a dívida sua com relação a isso é grande. Às vezes a pessoa fala assim, ah, eu tenho o dedo podre para escolher amigo. Eu falo, não, meu filho, não é o dedo podre, não. Isso aí são os laços de afeto, sabe? E aí você vai fazendo análise, então você vai aprendendo, se aproxima da pessoa, mas você com cautela, mas não deixa de se aproximar, porque nós crescemos muito, e nós crescemos muito nesses desastres mesmo emocionais, com os amigos que vão acontecendo, vão nos fortalecendo, mas uma hora a gente chega na pessoa certa. Porque quantas vezes nós já fugimos também das pessoas certas? Quantas vezes nós negligenciamos os nossos amigos? Mas o importante é esse, porque a amizade, ela transcende a aproximação material. Porque às vezes você é amiga de uma pessoa, aquela pessoa te decepciona, mas o mentor dela é seu amigo. A equipe espiritual dela é sua amiga e sabe que ela decepcionou. E os amigos espirituais...
Não nos abandonam mesmo, né? São solidários, fraternos. E é isso que vai sustentar a gente.
É verdade. Olha, os amigos... Quando a gente fala assim, ah, meu santo não cruza com outro, isso não existe. Não existe a ponto que já aconteceu assim, de situação de eu estar precisando de uma determinada coisa e uma amiga minha que, nossa, já aprontou pra caramba comigo, ela chegou pra mim pra ajudar. Eu tenho certeza da influência espiritual naquele momento que chegou ali. Eu poderia falar pra ela, ah, não preciso da sua ajuda. Olha, eu não falo isso, mesmo porque eu preciso da ajuda de todo mundo. Então, trabalhar na frente de um trabalho social ensina isso para a gente. Nós começamos a ser assim mais benevolente isso. Com os defeitos das
trabalho
pessoas.
Tanto a humildade,
isso aí foi uma coisa muito boa, porque senão o trabalho não anda. E aí ela chegou, eu já sei que ela já aprontou, todo mundo falou assim, olha, mas ela vai aprontar de novo. Aí vai ser mais uma vez a situação dela, mas se ela quiser ajudar, claro que eu vou aceitar a ajuda dela, porque aí é a questão do trabalho, o trabalho precisa. E aí, quando a gente vai trabalhar em grupo, quando a gente trabalha no social, quando a gente coordena um trabalho, ou a gente se enquadra nesse pensamento de grupo, ou o negócio não anda. Então, vamos pensar, vamos ter essa mente aberta com relação à família, com relação aos amigos, vamos investir no relacionamento em si. Vamos investir porque o retorno sempre é realmente muito positivo. Nós estamos vendo que tem uma equipe espiritual acompanhando. Se fôssemos nós, a gente ia olhar essa bagunça aqui emocional e falar, não, deixa eles lá, não tem jeito não. E tem jeito sim, que nós vamos ver que no final do livro vai dar jeito para todo mundo, muito inclusive para a gente. Muita paz.
Muita paz, amigos.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Entre a Terra e o Céu. Apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira.